São números que acabam de ser divulgados. Houve um aumento de 32,4% dos desempregados inscritos nos centros de emprego em janeiro, face ao mesmo mês do ano passado. A subida em relação a dezembro é de 5,5%. Os dados são do Instituto do Emprego e Formação Profissional. No final de janeiro estavam registados quase 425 mil pessoas desempregadas. O apelo é do secretário-geral das Nações Unidas. A vacinação deve ser global e não deixar ninguém para trás.
Acredito que a cimeira do G20 é o sítio indicado para a criação de uma task force de emergência que prepare a vacinação global, que junte países, empresas, organizações internacionais e instituições financeiras, que reúnam o poder, o conhecimento científico, a produção e o financiamento.
Mensagem do português António Guterres, esta manhã, na abertura da Cimeira das Nações Unidas sobre Direitos Humanos. O secretário-geral da ONU considera que na Cimeira do G20, as 20 economias mais importantes do mundo, deve ser criado um grupo de trabalho de emergência capaz de assegurar a vacinação global. Em artigo de opinião hoje publicado no jornal britânico The Guardian, Guterres alerta a Teresa Correia para um grande desequilíbrio na distribuição das vacinas pelo mundo.
Um pequeno grupo de 10 países acumula 75% das vacinas disponíveis. No outro extremo, há 135 países onde não chegou uma única. António Guterres avisa que este desequilíbrio será fatal. O vírus continuará a sofrer mutações e a circular pelo mundo e as vacinas dos ricos serão ineficazes para as novas estirpes. No The Guardian, Guterres alerta para o agravamento da pobreza, a perda de empregos e de rendimentos, as dívidas colossais. O secretário-geral da ONU preocupa-se com os ataques crescentes aos direitos civis e políticos e às liberdades básicas, com a desculpa da pandemia, e alerta para a manipulação que supremacistas brancos e neonazis fazem da pandemia.
O secretário-geral das Nações Unidas lembra, e vale a pena repetir, que apenas 10 países administraram 75% das vacinas, 130 estados não receberam até agora uma única dose. Explicações sobre a vacinação em Portugal querem os funcionários judiciais. O sindicato enviou uma carta à Ministra da Justiça a pedir esclarecimentos depois de Francisca Van Dunam ter dito que a vacinação destes funcionários estava para breve. O sindicato acusa o Ministério de discriminação. Os que trabalham nos tribunais de primeira instância nada sabem sobre o processo, ao contrário de quem trabalha no Supremo, no Tribunal Constitucional ou na Procuradoria-Geral da República. Locais onde está já definido quem é prioritário para a primeira fase de vacinação, explica o dirigente do sindicato António Marçal.
Nós sabemos que em relação ao Supremo Tribunal de Justiça, em relação ao Procurador da República, por exemplo, já foram indicados também, a par dos magistrados, foram também indicados quais os funcionários que são prioritários para a vacinação. Na primeira instância, e ao contrário do que disse a senhora ministra, que nós iríamos ser integrados, este levantamento está a ser feito pelos juízes e procuradores. Nada tanto feito até o momento em relação aos funcionários. É uma discriminação que é por mais evidente e que contraria aquilo que foram as afirmações da senhora ministra do Parlamento.
O Sindicato dos Funcionários Judiciais acusa o Ministério da Justiça de discriminação, pois desconhece quando e em que termos vão ser administradas as vacinas a estes profissionais. 150 mil testes à Covid-19 por dia é a quantidade ideal apontada pelo movimento que apela à testagem massiva e frequente da população. Este grupo de cidadãos, que inclui médicos e lançou um abaixo-assinado, quer saber quando e como é que o plano anunciado há duas semanas pela Ministra da Saúde vai ser posto em prática. O porta-voz do movimento, Pedro Araújo, lamenta que haja tantas perguntas sem resposta.
Quantos rastreadores vão ser contratados? Quando é que entrarão em serviço? Qual é que é a meta do número de rastreadores que precisamos? E depois, na ótica da testagem massiva frequente, que é aquela que até nós propusemos e que, entretanto, até foi dito que nos locais de elevada exposição social isso vai ser feito, mas não sabemos ainda quem é que vai fazer estes testes, atendendo a cá uma sobrecarga dos centros de saúde, que recursos humanos é que serão contratados, quem é que fará os testes, por exemplo, nas escolas. Existe algum plano de incentivar os indivíduos, no fundo, que é aquilo que nós propomos, a testarem-se eles próprios nos laboratórios, centros de testagem e farmácia?
Pedro Araújo, promotor do abaixo-assinado, que conta já com cerca de 5 mil assinaturas e tem como objetivo pressionar o governo para pôr em prática a testagem massiva. A Ministra da Saúde confirmou que era preciso apostar na testagem, mas a verdade é que o número de testes tem vindo a diminuir nos últimos dias. Contatada esta manhã pela Antena 1, a Direção-Geral de Saúde esclarece que, a partir de amanhã, os contactos de baixo risco passam a ser indicados para teste. Quanto à testagem em massa de vários setores de atividade, como fábricas ou escolas, quando reabrirem. A Direção-Geral de Saúde adianta apenas que envolve vários ministérios e que está em estudo. A asma não constitui, afinal, um fator de risco para a Covid-19 em crianças, é o que revela um estudo baseado em vários artigos científicos publicados a nível mundial. Os menores com asma, ou mais predispostos a alergias, não são mais afetados do que os restantes pelo novo coronavírus. Apenas as crianças com asma grave ou com asma não controlada devem continuar a ser consideradas como um grupo de risco para o desenvolvimento de formas graves de Covid-19, é o que sublinham os investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. Amanhã entra em vigor o diploma que permite aos pais trocar o teletrabalho por apoio excepcional à família sem perda de salário, medida aprovada semana passada em Conselho de Ministros. Hoje foi publicado em Diário da República para que os pais possam acompanhar os menores que estão a ter aulas a partir de casa. São abrangidas as famílias monoparentais, progenitores com filhos até o quarto ano de escolaridade e também famílias com filhos com deficiência ou incapacidade de igual ou superior a 60%. A partir de amanhã, o apoio passa dos atuais 2/3 do salário para 100% da remuneração base. A diferença é suportada pela Segurança Social. Com as livrarias fechadas, as grandes superfícies vendem mais livros. Na última semana, houve mais procura do que no mesmo período do ano passado. É o que revela a Antena 1, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. As papelarias também já podem vender, mas os ganhos ainda são poucos para fazer face aos efeitos do confinamento. Pelo menos foi o que constatou a repórter Inês Martins esta manhã numa papelaria na zona de Benfica.
A montra da papelaria Superlivro na estrada de Benfica mostra já alguns livros pacientes, à espera de leitores. É que, com a proibição da venda de livros imposta pelo governo, o proprietário Manish Ramnadas sentiu uma quebra na venda de livros. Agora, a recuperação é lenta, mas já vão chegando clientes.
Já começa a haver alguma procura, porque nossa especialidade também é livros escolares e depois da abertura das aulas houve alguma procura de livro escolar. Também já há alguma procura, porque como muitos pais estão em confinamento, e o livro infantil é essencial para entreter as crianças.
E ainda esta semana chegam os livros para adultos. A Superlivro vende também material de informática e de higiene para várias entidades públicas do país e permite encomendas online, o que tem ajudado a suportar o negócio.
Online veio aumentar um bocadinho a procura. Por causa do confinamento, isso acelerou ainda mais a procura online. Mas como também por causa do confinamento as pessoas também não saem, já o negócio em si está muito em baixo, mas acho que vamos recuperar tudo. Temos de ter fé.
O proprietário mostra-se confiante com o início do próximo ano letivo. É em setembro que espera recuperar algum dinheiro com a compra de manuais escolares.
Reportagem de Inês Martins numa papelaria em Benfica. Estas lojas e também as grandes superfícies já podem vender livros. Só as livrarias estão impedidas de regressar à atividade devido às restrições impostas pelo atual estado de emergência. Os reitores exigem computadores para o ensino superior. A compra de aparelhos para as aulas à distância deve ser alargada. Defende a Antena 1, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Sousa Pereira.
Tal como no ensino secundário, existem estudantes que têm dificuldades do ponto de vista tecnológico, seja porque têm mau acesso à internet, seja porque não têm sequer os equipamentos informáticos necessários para fazer o acompanhamento do ensino nos moldes em que ele é feito hoje em dia. Essas situações também existem no ensino superior, são muitas, e não há razão nenhuma para que os estudantes do ensino superior sejam excluídos de um programa dessa natureza.
Os reitores defendem ainda verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para reforçar o apoio social. O presidente do Conselho de Reitores lembra que a pandemia potencia o abandono escolar. É preciso criar mecanismos para evitar que despesas como o alojamento façam os estudantes deixar as universidades. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida exige ao Governo um programa excepcional para recuperar os tratamentos que ficaram por fazer a pessoas que já atingiram o limite de idade. É que estes atrasos foram causados pela pandemia e há que ter isso em conta, defende a presidente do organismo, Carla Rodrigues.
Estas pessoas que viram comprometido o seu direito por força de uma suspensão ou de um adiamento ou de um cancelamento do seu tratamento por causa da Covid-19, tenham a possibilidade de ser chamadas e de fazerem um tratamento. Não se fiquem excluídas porque deu-se a infelicidade de, além do seu próprio problema, terem levado com esta pandemia, que estas pessoas não podem ser prejudicadas. Como em tudo, repare, o Governo está a criar situações excepcionais para tudo. Planos excepcionais de recuperação de listas de espera, de recuperação da economia. Tem havido planos excepcionais para tudo. Tem que haver um plano excepcional também para a procriação medicamente assistida. É da mais elementar justiça.
As pessoas no limite de idade não podem ser prejudicadas pela pandemia de Covid-19, é o que entende o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. A Comissão Europeia quer acelerar o ritmo das negociações entre a Europa e o Reino Unido sobre as cotas de pesca. Em Bruxelas, o ministro português do Mar, Ricardo Serrão Lopes, considerou esta manhã o debate do Conselho das Pescas esclarecedor e adiantou que a presidência europeia está a preparar um documento de compromisso com os vários pontos de vista dos ministros europeus, que vai ser publicado já no dia 3 de março.
Os Estados-membros foram unânimes ao considerar que as negociações deverão ser concluídas o mais rapidamente possível, em linha com os pareceres científicos, mas também respondendo às necessidades do setor. Quanto ao seguimento, a Presidência tenciona preparar um texto de compromisso da Presidência sobre a decisão do Conselho, a fim de refletir os pontos de vista dos ministros, bem como as sugestões de redação previamente apresentadas pelas delegações, que serão apresentadas em Correper, em 3 de março, tendo em vista uma rápida adoção por procedimento escrito.
Quanto às negociações entre a União Europeia e a Mauritânia, o ministro reforça a necessidade de se chegar a um acordo rápido entre as partes, atendendo à importância estratégica do entendimento de parceria de pesca sustentável para as frotas da União Europeia.